Senhoras e senhores deputados, a todas e a todos, muito boa tarde. Vamos iniciar a nossa reunião. E antes de entrar propriamente na ordem de trabalhos, queria informar, senhores e senhores deputados, que recebi uma comunicação do Partido Socialista, do grupo parlamentar, a informar-me que considera a integração nessa comissão da deputada Maria da Luz Lopes como membro efetivo. Está ali a nossa colega, a deputada Maria Dolores Lopes, a quem eu desejo que se sinta bem e que seja produtiva aqui a sua participação nesta comissão. Muito obrigado. Vamos então agora entrar na ordem de trabalhos e temos o primeiro ponto. Eu só pedi um bocadinho de silêncio, do lado esquerdo, ou direito, digo. O primeiro ponto da ordem de trabalhos é a discussão e a aprovação das atas. Caras colegas e caros colegas, por favor, esta sala tem poucas condições acústicas, se não me ajudarem não consigo dirigir a reunião, ou coordenar a reunião. Pergunto se tem alguma objeção a levantar sobre a forma como estão retidas as atas, não tem? Então vou pôr a... Diga, senhora deputada, faz favor.
É uma correção mesmo, que é uma gralha, aqui na página 2, quando é referida a... audiência, obrigada, não se ouve. Quando é referida à audiência com a APIFET, depois está a confirmar, é só retirar. É uma gralha mesmo.
Está, depois de corrigida a gralha, anotou aqui o senhor assessor, vamos passar então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foram aprovadas por unanimidade. Distribuição da proposta de lei número 179/13, quarto de ALRAA, que altera a Lei número 17/2014, de 10 de Abril, que estabelece as bases da política de ordenamento de gestão do espaço marítimo nacional. Cabe ao PSD indicar relator para esta, para a elaboração deste parecer. Senhor deputado António Macosta, quer indicar já?
Indica? Sim, o deputado António Ventura.
O senhor deputado António Ventura, muito bem, está registado. António Ventura. Distribuição do projeto de lei número 1090/13, quarto do Bloco de Esquerda, proíbe a utilização de matilhas como meio de caça. Cabe ao Partido Socialista indicar o relator, por favor. O senhor deputado João Castro. Então abre lá. Diga? Ainda com a posteriori. Distribuição do projeto de lei número 1091/13, quarto PAN, que altera a lei da caça, impedindo o recurso a matilhas como processo de caça. Cabe ao PSD indicar relator, Sr. Deputado Lima Costa. António Lima Costa, quer indicar?
Podemos indicar posteriormente, no entanto, deixávamos aqui uma sugestão. Dada a semelhança com, entre os pontos 3 e 4, porventura poderia ser o mesmo deputado a fazer o parecer, se pomos à consideração essa possibilidade. Se não, indicamos posteriormente.
Em termos regimentais, for possível, da minha parte, não tenho nada a objetar. É possível. Eu estou a perguntar se for possível, desde que o Partido Socialista 3 e 4. O Partido Socialista não vê inconveniente que o Sr. Deputado António Ventura faça dois pareceres em vez de um?
Eu? Não.
Outro. Ah, não?
É juntar os dois pontos para o mesmo.
Ah, juntar. Tá, pois. Vai dar ao mesmo, obviamente.
O Sr. Deputado Ventura é de outra.
É da cima, está bem.
É juntar os dois diplomas.
Sr. Presidente.
Juntar o terceiro. Desculpe, faça-me as coisas assim melhor.
Foi claro naquilo que disse, portanto, o ponto 3 e 4, pela sua semelhança, podem ser...
Juntos num só ponto. E ser o mesmo relator.
Vamos à consideração.
E não, ser o ponto número 2. Vem algum inconveniente do Partido Socialista?
Nada a opor em que seja o mesmo relator e nada a opor em que seja o deputado António Ventura, se assim for indicado.
Bloco de Esquerda, por favor, deputado Carlos Matias.
Nada a opor que seja um ou outro.
Sra. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Também não temos nada a opor.
Não tem nada a opor. Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português.
Sr. Presidente, não temos nada a opor.
Também não tem nada a opor. Então, quem é que fica com a...
Quem é que se opõe?
Agora, Sr. Deputado António Lima Costa.
Esse ou o deputado indicado pelo Partido Socialista ou um que o PSD venha a indicar?
O PS indica os dois? Indica os dois, Sr. Deputado. Sim? Pronto, então o PS indica os dois. Vamos passar para o ponto 5. Discussão. Faz favor. Ponto 5. Discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei número 932/13, terceiro do PAN, estabelece o regime legal aplicável à doação de géneros alimentares para fins de solidariedade social, por forma a combater a fome e o desperdício alimentar em Portugal. O deputado autor do parecer é o deputado João Dias, do Partido Comunista Português, que tem a palavra para o apresentar. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores deputados, dizer que o Sr. Deputado do Partido Pessoas, Animais e Natureza tomou a iniciativa de apresentar um projeto de lei que visa estabelecer um regime legal e aplicável à doação de géneros alimentares para fins de solidariedade social, por forma a combater a fome e o desperdício alimentar em Portugal. O objeto e motivação do Sr. Deputado fundamenta a apresentação desta iniciativa com base num conjunto alargado de argumentos, nomeadamente referindo que o flagelo da fome e a problemática do desperdício alimentar em toda a sua plenitude e ramificações, seja a nível global, nacional, regional ou local, tem profundas repercussões no tecido socioeconómico, na gestão dos recursos e no equilíbrio dinâmico dos ecossistemas naturais. Neste contexto também refere que, a nível europeu, também a questão do desperdício alimentar é motivo de preocupação e de debate. Entendemos que, em caso de aprovação desta iniciativa, ela revestirá a forma de lei. Em nosso entender, dele parece resultar, é possível que resulte o aumento das despesas ou diminuição das receitas previstas no Orçamento de Estado para 2019, assim, de forma a salvaguardar o princípio consagrado no número 2 do artigo 167 da Constituição e o número 2 do artigo 120 do Regimento da Assembleia da República, conhecido por Lei de Travão, poderá ser necessário admitir uma outra outra formulação da norma sobre o início de vigência que faça coincidir a entrada em vigor ou a produção dos efeitos com o início da vigência do próximo Orçamento do Estado. Mais dizer que a nota técnica anexa e acresce ainda outros diplomas enquadradores, nomeadamente a resolução da Assembleia da República 157/2017, 9 de junho, que recomenda ao Governo que assegure o funcionamento do Conselho Nacional para a Segurança Alimentar e Nutricional, a resolução do Conselho de Ministros 103/2018, que cria o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a declaração e retificação de número 26/2018, 13 de agosto, que retifica a resolução do Conselho de Ministros anterior, que referi, que cria o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, publicada no Diário da República de 26 de julho de 2018. Dizer ainda que esta iniciativa já foi apresentada pelo mesmo deputado na primeira sessão legislativa desta legislatura, precisamente com a mesma nomenclatura, ou seja, estabelece o regime legal aplicável à doação de géneros alimentares para fins de solidariedade social, por forma a combater a fome e o desperdício alimentar em Portugal. Esta iniciativa foi, na altura, rejeitada com a votação da reunião plenária número 32. Também foram efetuadas petições com base na consulta da base de dados da Assembleia da República, uma petição, na petição número 16/13, que solicita o abastecimento das instituições de apoio social através do produto do aproveitamento de refeições e alimentos, entre outros bens, de estabelecimentos comerciais. Em conclusão, o projeto de lei 932/13 da terceira foi apresentado nos termos constitucionais e legais, regimentais e aplicáveis. Face ao exposto, a Comissão de Agricultura considera que o projeto de lei com esta nomenclatura reúne os requisitos constitucionais e regimentais para serem discutidos em plenário da Assembleia da República, pelo que emite o presente parecer ao abrigo do número 3 do artigo 205 do Regimento da Assembleia da República. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Lima Costa, António Lima Costa, do PSD. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para felicitar o Sr. Deputado João Dias pelo trabalho exaustivo que teve na elaboração deste parecer. Ele é rigoroso, factual, pelo que concordamos com o Sr. Teor.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Castro. Aí o Deputado Norberto Pertinha, que tem a palavra. É o que vai. falar-lhe, não faz favor, tem a palavra do deputado Norberto
Caminho. Citar o deputado João Dias, penso que o relatório é rigoroso e transcreve o que podemos...
Desculpe continuar, foi só para sinalizar um lugar para a senhora deputada, mas pode continuar. Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Felicito o deputado João Dias pelo trabalho que fez na elaboração deste relatório. Ele é rigoroso e, portanto, nós concordamos com ele. Muito obrigado.
Sra. Deputada Patrícia Fonseca, CDS-PP, faz favor.
Não tenho nada a acrescentar, Sr. Presidente, só dizer que o parecer é factual e, portanto, o CDS vai votar favoravelmente o parecer.
O Sr. Deputado João Dias quer usar de novo da palavra?
Só para agradecer aos senhores deputados os votos e a saudação que fizeram. Muito obrigado.
Vou pôr à votação o parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? O parecer foi aprovado por unanimidade. Discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei 1048/13, o quarto Bloco de Esquerda, Lei de Base de Direito Humano à Alimentação Adequada. O Sr. Deputado, autor do parecer, é Pedro de Borra Ramos, que tem a palavra para o apresentar. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Esta iniciativa legislativa, o projeto de lei 1048, Lei de Base do Direito Humano à Alimentação Adequada, apresentado pelo Bloco de Esquerda, deu entrada em dezembro do ano passado e baixou esta comissão para emissão de parecer. O Bloco de Esquerda entende, face à transição alimentar em curso e aos problemas decorrentes para a economia, desenvolvimento rural, ordenamento territorial, meio ambiente e educação, necessário aprovar uma lei de bases. Consideram que a legislação tem de estar mais adaptada aos novos desafios do setor da alimentação e este projeto de lei é composto por 21 artigos, distribuído por 6 capítulos, onde estão estruturados, nomeadamente, os princípios gerais, as obrigações do Estado, as políticas e o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. A Administração da Segurança Alimentar e a Organização compõem o capítulo 3º, estando a centralização prevista para o capítulo 5º. Esta iniciativa, o Bloco de Esquerda pretende que a alimentação adequada é um direito fundamental e que fique consagrado nesta lei de bases, devendo assegurar a cada indivíduo essa alimentação adequada, caracterizada por alimentos seguros, nutritivos suficientes e culturalmente aceitos para uma vida ativa e sã. Saliento que é criado com este diploma um Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, com o intuito, entre outros, de melhorar as condições de acesso a alimentos nutricionalmente adequados, que na redação dada pelo artigo 13º, engloba este novo Sistema Nacional, engloba na sua composição o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Chama a atenção para o facto de, enfim, com a criação deste Sistema Nacional de Segurança Alimentar, estar previsto, efetivamente, um aumento de despesa, uma vez que o financiamento deste mesmo sistema é previsto pelo Orçamento do Estado e, portanto, será necessário colocar, terem atenção à Lei Travão, até porque o que este diploma fala numa regulamentação em 90 dias e, portanto, essa questão pode ser colocada se efetivamente o diploma for aprovado, tendo que ser revista em consonância a entrada em vigor desta mesma lei. É feito um enquadramento legal, desde logo decorre da Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo número 1, artigo 25, que toda a pessoa tem direito a um nível suficiente para lhe assegurar à sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação. A promoção de uma alimentação saudável é igualmente enquadrada em 7 programas de saúde pública de alimentação, como é exemplo o Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável e Estratégia Integrada para a Promoção da Alimentação Saudável. E, por outro lado, destaca-se o despacho 11.418, de 29 de dezembro, que aprova a Estratégia Integrada para a Promoção da Alimentação Saudável. Em termos de antecedentes parlamentares, destacava o projeto de resolução 650 desta legislatura, que recomenda ao Governo que assegure o funcionamento do Conselho Nacional para a Segurança Alimentar e Nutricional, e o projeto de resolução 1310, que recomenda ao Governo que avalie, defina e implemente formas complementares de informação sobre o interior nutricional dos alimentos. O restante enquadramento legal é remetido na íntegra para a nota técnica. A minha opinião será naturalmente expressa em discussão plenária que vamos ter amanhã sobre este mesmo diploma e em termos de conclusão, dizer que este diploma merece, do ponto de vista do parecer desta comissão, a sua aprovação, uma vez que reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário, com aquela nota da necessidade depois de rever a sua vigência, caso a mesma venha a ser aprovada. Muito obrigado.
Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, Norberto Patinho. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para felicitar o Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos pelo trabalho exaustivo e rigoroso que fez e dizer-lhe que o acompanharemos na votação favorável do seu relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Soares, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer o trabalho do Sr. Deputado Pedro Aldo Ramos. Estamos de acordo genericamente com o relatório. Trata-se de uma iniciativa inovadora que pela primeira vez aborda, em termos de lei de bases, enquadramento de lei de bases, uma matéria da maior relevância, que é o problema da alimentação e da nutrição adequadas, considerando um direito humano. E, portanto, temos bastante expectativa de que este diploma possa suscitar um debate aprofundado sobre esta matéria. Queria também dizer que a questão colocada pelo Sr. Deputado Pedro Aldo Ramos relativamente às questões orçamentais fazem sentido, são pertinentes. Aquilo que frequentemente acontece em legislação, que é muito ampla, é que as matérias que não têm implicações diretas com o orçamento podem entrar em vigor imediatamente após o que está previsto, e as que têm implicações orçamentais entraram só no dia 1 de janeiro do ano seguinte, e portanto parece-nos que mesmo em sede de especialidade poderemos abordar essas matérias e proceder em conformidade. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Patrícia Fonseca, a favor, tem a palavra. Deixa o Sr. Deputado Hildário Junubo, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer ao Sr. Deputado que entendemos ser este parecer objetivo, sucinto, remete para o projeto de lei e para a nota técnica de forma irrepreensível, por factual, porque não temos reparos quaisquer a fazer, apenas agradecer ao Sr. Relator o seu trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para cumprimentar o Sr. Deputado e dizer que o relatório é factual e rigoroso, por isso não temos mais nada a acrescentar.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos quer usar a palavra?
Sr. Presidente, apenas para agradecer as referências. Muito obrigado.
Então vou pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Vamos debater e votar o parecer sobre a Conta Geral do Estado 2017. É autor do parecer o Sr. Deputado José Manuel Carpinteira, que tem a palavra. Faz favor.
Está complicado. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, relativamente a este parecer, a Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa remeteu a Conta Geral do Estado 2017 à Comissão de Agricultura e Mar para que se pronunciasse sobre as matérias da sua competência. É de referir que a Conta Geral do Estado de 2017 foi objeto da avaliação do Tribunal de Contas e do Conselho Económico e Social, cujos parceiros constituíram a base para a elaboração do presente parecer, bem como elementos publicados no Instituto Nacional de Estatística. Apenas rapidamente dois enquadramentos, um macroeconómico, que é salientar que em 2017 assistiu-se a um reforço do crescimento da economia mundial para 3,8%, em face a 3,2% em 2016, e também, agora também um enquadramento a nível de Portugal, em que a economia portuguesa, impulsionada pelos referidos contextos económicos internacionais, quer pela estabilidade interna, mostra um desempenho positivo. Aliás, a atividade económica, medida pelo produto interno bruto, cresceu 2,7% em 2017, acelerando face aos 1,6% de 2016. Também posso referir rapidamente, e convém aqui referir com cuidado, que remete ao setor da agricultura, florestas e meio rural. Em 2017, deu-se continuidade à execução do programa, tendo havido um esforço muito significativo para dar resposta às situações excepcionais de catástrofe relacionadas com os incêndios e com a seca que se verificaram no território do continente, tendo sido adotadas medidas específicas de apoio ao setor com vista à minimização dos seus impactos negativos. O PDR 2020 continua a assumir-se como principal instrumento de apoio às políticas agrícola, agroalimentar e às florestas e ao desenvolvimento rural. Relativamente ao setor do mar, em 2017 prosseguiu a execução do novo programa operacional MAR 2020, destacando-se as ações destinadas a reduzir os encargos administrativos para os beneficiários e o apoio dado ao funcionamento da Rede Nacional de GAL, Pesca. Também convém referir que durante o ano de 2017 foram aprovadas 1.145 candidaturas, envolvendo 160,6 milhões de euros de despesa pública, dispondo o programa de 508 milhões de euros até 2020, e a execução atingiu o valor de 30,4 milhões de euros de despesa pública. Antes de concluir, referir que o signatário do presente parecer se exime nesta sede de manifestar a sua opinião sobre a Conta Geral do Estado de 2017, e para concluir mesmo, só dizer que a Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa remeteu à Comissão de Agricultura e Mar a Conta Geral do Estado de 2017, acompanhada dos parceiros do Tribunal de Contas e Conselho Económico, como já referi há pouco, para a elaboração do parecer nas áreas de competência da 7ª Comissão. Também dizer que o Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural apresentou em 2017 uma despesa efetiva consolidada de 1.251,7 milhões de euros e uma execução de 1,69 milhões de euros, e a taxa de execução consolidada foi de 85,5%. O Ministério do Mar apresentou em 2017 uma despesa efetiva consolidada de 79,2 milhões de euros e a execução de 58,8 milhões de euros, sendo a taxa de execução da despesa consolidada de 74,3%. O IFAP apresentou uma execução orçamental nos programas PDR 2020 e no MAR 2020 de 783,2 milhões de euros e uma taxa de execução de 72,4%. Assim, a Comissão de Agricultura e Mar é de parecer que o presente relatório sobre a Conta Geral do Estado de 2017, se aprovado, deverá ser remetido à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Administrativa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, António Lima Costa. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria felicitar o Sr. Deputado José Manuel Carpinteira pelo trabalho realizado, exaustivo, rigoroso, factual, pelo seu sentido perfeccionista na sua elaboração, e nós votaremos favoravelmente o seu teor.
Sr. Deputado Carlos Matias, faz favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Também nós cumprimentamos o Sr. Deputado José Manuel Carpinteira pelo trabalho feito, que é rigoroso, exaustivo e que merece a nossa aprovação. Permitimos apenas sublinhar uma nota que foi transcrita para o relatório, que é que o parecer do Conselho Económico e Social sobre a Conta Geral do Estado considera que, apesar dos progressos registados na legibilidade do documento, a Conta Geral do Estado ainda não é um documento acessível, nomeadamente ao público menos especializado em matéria de finanças públicas. Seria bom que este reparo fosse reparado, passa a redundância, em futuros documentos. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Patrícia Fonseca, tem a palavra, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria felicitar o deputado Sr. Manuel Carpinteiro, estava a olhar para o deputado Norberto Patinho. Dizer que, de qualquer forma, penso que o parecer vai se cingiu a matérias, foi mais abrangente do que apenas as matérias que dizem respeito a esta comissão, abrangendo, falando muito da economia em geral, que no fundo são matérias que são abordadas noutras comissões, mas quanto às questões, era só essa nota, portanto, no fundo poderia ser mais sucinto. Não tão longo, mas de resto não temos nada a dizer relativamente ao parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português, faz favor.
Desculpa.
É sobre a Conta Geral do Estado. Sou o parecer.
Só felicitar e saudar o relator.
O José Manuel Carpinteiro, o senhor deputado José Manuel Carpinteiro, que fez o parecer.
É que eu estava distraído, sou de presidente.
Não tenho.
Felicitar o senhor deputado por a organização do parecer e não temos nada a acrescentar. Muito obrigado.
O senhor deputado José Manuel Carpinteiro pretende dizer mais uma opinião, uma informação?
Obrigado, senhor presidente. Só para agradecer o voto de confiança e de resto está tudo vertido aqui no relatório, aquilo foi possível.
Muito obrigado. Senhores deputados, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O parecer foi aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto seguinte. Discussão e votação do parecer da Comissão de Agricultura e Mar sobre o COM 2018-800, Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2019, cumprir o prometido e preparar o futuro. E o deputado, o autor do parecer, o deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda, tem a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Este relatório reporta-se a uma comunicação sobre o Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2019 e começa por contextualizar as circunstâncias em que vão decorrer os trabalhos. Circunstâncias que se podem resumir em três pontos. Uma, com novos desafios, tem a ver com a retoma do crescimento, a necessidade de garantir a retoma do crescimento económico na Europa, e desafios associados aos fluxos migratórios, aos ciberataques, campanhas de informação, à segurança, à evolução demográfica, às alterações climáticas. Portanto, um conjunto de circunstâncias que vão marcar o quadro em que se vai desenrolar a atividade da Comissão Europeia. Depois também o Brexit, com as consequências políticas imprevistas que todos nós conhecemos e que também marcará o quadro em que se vai desenrolar todo este trabalho. Nestas circunstâncias, o programa de trabalho apresenta um conjunto limitado de propostas, que eu dispenso de enumerar, porque os senhores e os senhores deputados certamente as terão analisado, e propõe-se completar 10 prioridades que, com a opinião da Comissão Europeia, foram as mais marcantes no período anterior. Enfim, um conjunto de 10 prioridades, que são mais ou menos conhecidas, têm a ver com uma Europa mais forte na cena mundial, uma União Económica e Monetária mais aprofundada e mais equitativa, etc. E, portanto, dispenso-me de enumerar essas 10 prioridades. Eu permitia-me chamar a atenção e, enfim, de alguma forma sublinhar a referência que é feita neste relatório e que nós transcrevemos também à Cimeira de Sibiu, que terá lugar em 9 de maio próximo, 6 semanas após o Brexit, e 2 semanas antes das eleições para o Parlamento Europeu. E serão, diz o relatório, ou já foram apresentadas várias iniciativas de que eu destaco o aumento do recurso à votação por maioria qualificada e permitir um processo de tomada de decisões mais eficaz em aspectos fundamentais da fiscalidade e das políticas sociais. Aliás, matéria hoje tratada em plenário. Refletir sobre o roteiro para uma Europa sustentável até 2030. E lançar os alicerces para um novo quadro institucional no domínio da política energética e climática. Isto é, nós sublinhamos neste relatório aspectos que vão ser cruciais para a evolução da União Europeia e que vão estar em debate na Cimeira de 9 de maio, assim como o Brexit, com as circunstâncias que ocorrerem até lá. Depois, iniciativas legislativas e não legislativas relevantes. Nós sublinhamos neste relatório que, apesar do orçamento da PAC ser dos maiores no quadro da União Europeia, os temas da agricultura e do mar não são especialmente destacados no corpo principal da comunicação. Ainda assim analisados os anexos 1 e 5 da totalidade do documento, verifica-se que no programa de trabalho para 2019 está previsto um conjunto de iniciativas que nós aqui neste relatório assinalamos e que pensamos que esta Comissão deverá acompanhar. Portanto, dispenso-me de ler todas essas iniciativas, algumas que foram retiradas, outras que são revogações previstas, e, portanto, na minha opinião, enfim, não emito opinião política, de avaliação política, sobre a atividade da Comissão ou sobre o relatório, mas acho que volto a sublinhar, que as áreas da agricultura e do mar não são particularmente destacadas em relação a outras que a Comissão eventualmente entendeu dar mais enfoque neste momento. Eu penso que esta conclusão certamente merecerá a reflexão da parte de todos os senhores e senhoras deputadas. Depois, em conclusões, nós sugerimos um conjunto de iniciativas para escrutínio reforçado, que são aquelas que têm mais a ver com a atividade desta Comissão. E assim propomos que a Comissão de Agricultura e Mar dê por concluído o escrutínio desta iniciativa, sendo que, na nossa opinião, deverá acompanhar as iniciativas acima referenciadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Lima Costa, do PSD. Faz favor.
Queria
queria felicitar o Sr. Deputado Carlos Matias pela elaboração do parecer, e ele é exaustivo e rigoroso e factual, e concordamos com a seleção das iniciativas que ele fez, parece-nos muito bem feito, muito bem escolhido, e portanto estamos de acordo e votaremos favoravelmente.
Muito obrigado. O Sr. Deputado João Castro, do Partido Socialista, vai saber.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, felicitar, em primeiro lugar, felicitar o deputado Carlos Matias pelo parecer aqui enunciado, corroborando as duas, ou sublinhando as duas questões que levantou e que nos parecem de especial pertinência. Por um lado, salvaguardar, sem obstar que numa fase posterior possam ter melhor desenvolvimento, deixar já uma nota de que as questões das áreas de agricultura e mar terão que ser alvo de um melhor desenvolvimento posterior, noutra fase do processo, e manifestar também a concordância com as questões que destacou no capítulo Conclusões para especial acompanhamento por parte desta Comissão, que julgo que deverão ter toda a atenção, nomeadamente as resultantes da PAC, as resultantes da observação do espaço marítimo europeu, as resultantes dos fundos estruturais para o setor, que, quer para o setor agrícola, quer para o setor do mar, que devemos ter particular atenção, mas no fundo é sublinhar e corroborar aquilo que foi apresentado no relatório e cumprimentar pela sua realização. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria também felicitar o deputado Carlos Matias pelo parecer, me dizer que concordo com as observações que foram feitas, e permite-me sugerir duas questões. Uma delas é relativamente às iniciativas que são selecionadas para escrutínio. Eu parece-me que a aplicação do Acordo de Paris também faria sentido escrutinar, até porque nós ainda agora recentemente tivemos a questão do roteiro para a neutralidade carbónica e, portanto, tem implicações nas matérias que são discutidas nesta Comissão, e penso que podemos mais tarde entender que não faz sentido, mas deveríamos selecioná-la para escrutínio. Em segundo lugar, e dada a relevância desta observação que fez na parte da opinião do deputado relator, apesar de não ser... é uma opinião que não é opinião, mas na prática é a opinião com a qual todos nós concordamos. A mim parece-me que seria muito pertinente que esta observação ficasse nas conclusões do relatório, porque só assim é que nós manifestamos a nossa posição à Comissão de Assuntos Europeus, que depois poderá remeter no parecer final ao Parlamento Europeu e, portanto, ou à Comissão Europeia. Portanto, penso que era importante, e não devemos ter coibir-nos de manifestar essa posição, que foi, pareceu-me, quer dizer, ainda não, o PCP ainda não falou, mas certamente também concordará, e que me parece que é unânime nesta Comissão.
Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Felicitar o Sr. Deputado Carlos Matias pela realização do parecer e corroborar o que aqui foi dito, nomeadamente na posição relativamente às opiniões aqui já formuladas, e que o Partido Comunista não tem nada a acrescentar.
Sr. Deputado Carlos Matias, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado pelas palavras simpáticas que foram dirigidas, e nós acolhemos de bom grado a proposta da Sra. Deputada Patrícia Fonseca de incluir aquele registro de déficit de propostas em relação à agricultura e ao mar, incluir nas conclusões esse registro, esse sublinhado, e de acrescentar a necessidade de escrutínio do Acordo de Paris, e, portanto, se houver acordo de todas as bancadas, nós reformularemos, completando com as sugestões que acabam de ser dadas.
Obrigado. Senhores deputados, vamos pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, o parecer foi aprovado por unanimidade.
Sr. Presidente.
Vais saber?
Com a sugestão do Sr. Deputado.
Com a sugestão, naturalmente, com as sugestões apresentadas ou sugeridas pela Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Temos agora aqui nos outros assuntos duas questões que queria levantar. A primeira tem a ver com dois requerimentos que entraram do CDS-PP e que nós remetemos aos seus coordenadores.
A todos os seus deputados.
A todos os seus deputados também? Já? Foi a todos os seus deputados ou foi só aos coordenadores?
A todos os seus deputados.
A todos os seus deputados. São dois requerimentos do CDS-PP e que eu queria perguntar antes de entrarmos, se por acaso for a vossa decisão, se aceitam debatê-los e votá-los hoje. Pergunto ao PSD se aceita debatê-los e votá-los hoje. Sim? Sim? PS, Sr. Deputado João Castro? Se aceitam debater e votar hoje estes dois requerimentos do CDS-PP? Tal como constava na hora em trabalhos, mas ponho à vossa consideração.
Nós aceitamos debater e votar esses requerimentos, sendo que também gostaríamos de... Também temos uma proposta a fazer, não percebemos que iria ser hoje colocado já a votação para audição também nesse contexto da senhora Presidente da CCDR Centro e, portanto, oferíamos a votação após a entrada do requerimento ou seria aceito o requerimento oral, não sei como é que poderemos proceder nesse sentido.
O Sr. Deputado, se bem entendi, aceita que se faça o debate sobre estes requerimentos e a votação, mas também tem um requerimento a apresentar para que seja ouvida a senhora Presidente da CCDR Centro. Então faço marcha atrás e pergunto ao PSD se há algum inconveniente que seja ouvida, sejam debatidos os três requerimentos em conjunto. Não, o PSD concorda. Bloco de Esquerda?
Nada a opor, Sr. Presidente.
Nada a opor. A senhora deputada, vou-lhe perguntar sobre o requerimento da senhora Presidente da CCDR, se não vê inconveniente.
Não vejo inconveniente nenhum.
Muito bem. Sr. Deputado João Dias?
PCP não vê inconveniente nenhum.
Não vê inconveniente? Assim sendo, vamos então fazer o debate sobre os requerimentos primeiro do CDS-PP e depois iremos fazer o debate sobre o requerimento do Partido Socialista. E tem a palavra a senhora deputada Patrícia Fonseca para apresentar a fundamentação destes dois requerimentos. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente, apresento-os separadamente porque, apesar do tema ser o mesmo, diz respeito a regiões diferentes, ou na prática, matérias algo diferentes. O primeiro requerimento que o CDS apresentou tem a ver com os incêndios de Monchique e com as notícias que vieram a público na semana passada da não existência de reconstrução de quaisquer habitações ardidas das 50, mas já não me recordo quantas, ardidas no incêndio de Monchique. Ainda não foi reconstruída nenhuma habitação e também o que nos parece, no fundo as pessoas estão a viver em condições que não são as melhores e não veem um sinal de esperança nas suas vidas e isso parece-nos que é importante perceber o que é que se está a passar. Relativamente também às matérias agrícolas, tem havido um conjunto enorme de queixas dos agricultores, muitos deles são agricultores de subsistência, que na prática não têm acesso aos apoios ou optaram por não apresentar candidatura porque não se enquadravam ou porque a burocracia associada era imensa. Aliás, nesse sentido até foi apresentado um projeto, penso que até mais do que um, o CDS apresentou um projeto de resolução, penso que outros partidos também o apresentaram e eu tenho ideia que não foi ainda publicado em Diário da República, acho que ainda está o da simplificação dos procedimentos das candidaturas, penso que ainda está nesta comissão e que me parece que era importante e urgente agilizar. No meio disto tudo houve um conjunto de troca de acusações entre o Presidente da Câmara de Monchique e o Ministro, o Sr. Ministro da Agricultura e, portanto, na nossa perspectiva, para que tudo isto se esclareça e que as pessoas possam efetivamente ter acesso aos apoios que lhes são devidos e merecidos, nós entendemos chamar à Comissão o Sr. Ministro do Ambiente e da Transição Energética porque tutela a habitação e o Sr. Ministro da Agricultura porque tutela os apoios à agricultura e o Sr. Presidente da Câmara de Monchique.
Eu penso que não faz sentido o autarca, o Presidente da Câmara, acho que não faz sentido ser uma audição conjunta. Não, eu penso, não, os três disparadamente, porque não parece fazer sentido pôr um autarca e dois ministros a falarem ao mesmo tempo. Acho que pode ser no mesmo dia, sequenciais. Quer que apresente já o outro requerimento?
Apresentava já os dois, depois discutíamos os dois requerimentos.
Certo,
está bem?
Pronto. Relativamente à reconstrução das casas afetadas pelo incêndio de Pedralgão, pelo incêndio de junho em Pedralgão Grande, foi enviado pelo ex-presidente do IRU a esta Comissão de Agricultura e Mar e aos vários grupos parlamentares um e-mail dando nota da sua disponibilidade para vir prestar esclarecimentos e adicionais e revelando, no fundo, um conjunto de informações que, a serem verdadeiras, nos parecem extremamente graves e, portanto, na sequência daquilo que o CDS tem vindo desde sempre a dizer, que é preciso apurar a verdade e que todas as, no fundo, porque é fundamental que não defraudar as expectativas das pessoas. Há muita gente ainda, ou há algumas pessoas ainda, que não têm a sua habitação, de primeira habitação, reconstruída naquela região. Também para não defraudar aquilo que são a confiança dos portugueses relativamente aos donativos que fazem, nós entendemos que esta matéria deve ser esclarecida e, portanto, que o Sr. Presidente do IRU deveria vir a esta comissão para prestar os esclarecimentos que forem, que tiver para prestar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também agora para debater os requerimentos, tem a palavra a senhora deputada do PSD, Emília Cerqueira. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente aos requerimentos do CDS, começando pela situação de Monchique, nós concordamos que os ministros não devem ser ouvidos juntamente com os autarcas, até porque acabamos por ter posições diferentes, âmbitos diferentes, e faz todo sentido. Relativamente às audições, aliás, como tem sido a panagem do PSD, durante todo este período de audições e que têm sido requeridas, nós somos sempre de acordo, porque o que nos interessa mesmo é saber a verdade, resolver o problema das pessoas, e com esse espírito, naturalmente, que estamos a favor que sejam ouvidas as várias entidades, quer para Pedrógão, quer para Monchique, agora também no caso do pedido de audição do ex-presidente do IRU, Vítor Reis, que nos mandou um e-mail para a comissão, que fez chegar a todos. E, portanto, e parece-nos que realmente pode vir a trazer muitos esclarecimentos relativamente à situação, até porque era o Presidente à data do IRU, à data dos trágicos acontecimentos dos incêndios da Zona Centro, e também foi o IRU, segundo toda a informação que nós temos pública, que fez o levantamento inicial das necessidades de habitação e das habitações que necessitavam de reconstrução. E pode trazer muita luz a todo este processo que nos parece muito opaco e que nos tem vindo a deixar muitas preocupações, aquilo que tem vindo ao público. E, portanto, tudo aquilo que seja para descobrir a verdade das populações e pôr cobro a situações que possam não parecer tão claras, o PSD estará sempre a favor, achando que os ministros devem ser, de facto, ouvidos separadamente das outras entidades. Obrigada, Sr. Presidente.
A senhora deputada Patrícia Fonseca foi clara que o senhor Presidente da Câmara deveria vir em momentos diferentes dos seus ministros. Pois, mas eu queria fazer uma pergunta para quanto aos seus ministros, não é em conjunto, também podem vir separados ou é em conjunto? Os ministros. Perfeitamente, pronto, mas é só para que isso. Pronto. A proposta do CDS é que os seus ministros venham em separado e que também o Sr. Presidente da Câmara, naturalmente, venha em separado, até porque é outro poder, é o poder local. O Sr. Deputado João Castro, do Partido Socialista, tem a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista nada tem a opor a que possam ser ouvidos os senhores ministros. Também está em discussão a possibilidade de ser ouvida Sr. Presidente do CDR Norte, no âmbito do requerimento centro, no âmbito do requerimento verbal apresentado pelo parlamentar do PS. Relativamente ao Sr. ex-presidente do IRU, portanto, e gostaria de reforçar isto, porque ele foi várias vezes focado aqui como presidente do IRU na altura, à data, e ex-presidente do IRU à atual data. O que o que nos deixa particular preocupação de só depois de se passar a ex-presidente do Iru e só depois de tanto tempo é que possa ter informações relevantes para nos dar. Mas certamente poderemos confirmar esta situação, a quando da sua presença, teremos muito gosto em fazer-lhe diretamente esta pergunta, porque efetivamente o tempo e o timing assumem particular relevância em assuntos desta importância e desta natureza. E, portanto, nada temos a opor a que sejam presentes nesta comissão todas as entidades e todos os responsáveis que possam contribuir para o melhor esclarecimento da situação, até porque temos vindo a assistir a uma sucessiva mudança de incêndio, a uma sucessiva mudança de entidade, consoante as coisas não vão funcionando e não vão resultando na operação que se tenta de alguma forma fazer passar, ou no processo de desconfiança que se tenta de alguma forma fazer passar. E, portanto, a vinda dos responsáveis e a vinda das entidades a esta comissão é realmente um momento de relevo, como temos observado ultimamente, para que se possam prestar todos os esclarecimentos e possam ser feitas todas as questões no sentido da maior transparência possível em processos desta natureza. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Matias, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nada temos a opor a que sejam ouvidas as entidades referidas pelo CDS e pelo Partido Socialista e nos termos em que foram propostos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português.
O PCP nada tem a opor relativamente aos requerimentos que aqui foram apresentados, querendo apenas dizer que uma grande preocupação que o PCP tem e tem mostrado, quer por iniciativas legislativas, quer também por iniciativas junto dos membros do Governo responsáveis pelas áreas, nomeadamente no Ministério da Agricultura e do Planeamento, as questões relacionadas quer com a recuperação das habitações, quer também relacionadas com a reposição do potencial produtivo e da perda de rendimento. Entendemos que há, e está mais do que evidente, que as vítimas não estão a ser devidamente ajudadas. Nesse sentido, estamos de acordo que sejam esclarecidas. Relativamente à situação do Iru, também entendemos que tudo o que possa contribuir para o esclarecimento, muito bem. No entanto, o nosso foco e a nossa atenção essencialmente centra-se naquilo que são as pessoas que não foram, que são vítimas, que não são culpadas e que ainda se veem na circunstância de não ter a reposição daquilo que perderam. Isso.
Muito obrigado. Senhora Deputada Patrícia Gonçalves, quer dizer mais alguma coisa? Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer os comentários dos senhores deputados, dizer que, de facto, não me pronunciei na minha intervenção inicial porque estava a apresentar os requerimentos do CDS, mas o CDS, como disse, não tem nada a opor e concorda com a...
Sr. Deputado, está ali uma voz a procurar... Temos de deixar calar aquela voz, desculpe lá. Peço-lhe desculpa. Já podemos continuar?
O CDS nada tem a opor a que, e aliás concorda, e até poderia, foi lapso nosso, foi esquecimento nosso não termos feito não termos acrescentado a presença da CCDR Centro às entidades a ouvir, faz todo o sentido. Como disse e como temos dito, para nós tudo o que contribua para o esclarecimento é essencial e tanto deve ser feito, e ao contrário do que o Sr. Deputado João Castro disse, lamento, o CDS não tem contribuído para espalhar a desconfiança, porque a desconfiança e a questão da oportunidade deste requerimento agora é porque, infelizmente, quanto mais se mexe na porcaria, mais porcaria aparece. É aquilo que se tem verificado, é aquilo que eu posso dizer, porque é a expressão correta, não achas, parece que mais expressão, mais correta do que isto, porque tem havido, quanto mais se aprofunda, quanto tem vindo um conjunto imenso de notícias de factos e de factos testemunhados pelas pessoas, pelos locais, só podem fazer com que só podem levar à nossa extrema preocupação relativamente a esta matéria. E recordo que a oportunidade também tem a ver com o adiamento sucessivo que os senhores ministros fizeram num requerimento que o CDS apresentou, um em dia 23 de agosto, outro dia 5 de setembro, e que cujos ministros só foram ouvidos um no dia 9 de janeiro, o outro no dia 16 ou 12, ou já não me recordo, de janeiro, a semana passada. E, portanto, se calhar, se a audição dos senhores ministros tivesse sido feita antes e se este conhecimento de um conjunto de factos tivesse ocorrido antes, nós teríamos antes, nessa oportunidade, apresentado este requerimento. À medida que as coisas se vão, de facto, levantando eventuais dúvidas, é que as entidades devem ser chamadas, e é por isso que entendemos que esta é a oportunidade de chamar as pessoas em questão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado João Castro pediu a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, a defesa da honra, se não se importa, é para dizer ao Sr. Deputado Patrícia e ao CDS que eu efetivamente não disse que o CDS tem contribuído para um clima de desconfiança. Pôs coisas na minha boca que eu não disse e o que me parece inadequado e inapropriado. Mas, digo agora, o CDS tem contribuído para tentar gerar um clima de desconfiança. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, pretendo usar a palavra, Sr. Deputado. Sr. Deputado, permita-me, estou a perguntar à Sra. Deputada e Patrícia Fonseca se pretende usar a palavra, uma vez que o senhor...
Sr. Presidente, só para dizer que eu pareceu-me ouvir, se o Sr. Deputado João Castro não tinha dito, falou em desconfiança, pode não ter dito que era o CDS. Eu ouvi essa palavra e pareceu-me estar a ser referido ao CDS. De qualquer maneira, se o Sr. Deputado João Castro não disse-o depois, mas disseram deputados do seu partido, do seu grupo parlamentar, nas várias audições que aqui tivemos, do senhor Ministro Adjunto e da Economia e do Planeamento, por diversas vezes. Nós, aquilo que nos parece é que, de facto, há um desconforto enorme da parte do Partido Socialista em querer mexer nesta matéria e ouvir as entidades que há a ouvir sobre esta matéria. Da nossa parte, estamos completamente tranquilos a ouvir todas as entidades que forem necessárias para apurar todos os esclarecimentos que forem necessários.
Muito obrigado. A Sra. Deputada Emília Sagueira pediu a palavra para que efeito? É para discutir este assunto? Faz favor, tem a palavra.
Não tem nada a ver com essa discussão que acabou de acontecer. Obrigada, Sr. Presidente.
Mas tem a ver com o requerimento.
Com certeza tem a ver com o requerimento. Não com a discussão que acabou de ser trocada entre os grupos parlamentares, mas apenas para deixar claro ao Sr. Deputado João Castro que, de facto, eu, em nome do PSD, nunca me referi ao Vítor Reis, que fez este e-mail, fez este pedido, como presidente do Iru, mas sim como presidente à data e como à data sendo responsável. Não quero que fique-se mal entendido de forma alguma nesta comissão, nestes trabalhos. Portanto, a referência ao PSD sempre foi como sendo à data e que não haja confusão, é só para que fique muito claro. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Penso que está terminado o debate sobre os requerimentos. Vamos passar à votação. Não, desculpe. Senhores deputados, permitam-me. E nós colocamos à discussão os dois requerimentos do CDS. O senhor deputado João Castro ainda não disse as razões. Mas também já se vê o requerimento oral. Os três requerimentos. Mas é que o senhor deputado. É que eu queria perguntar aos senhores deputados se, relativamente a este requerimento que fez de uma forma oral, está tudo esclarecido. E aos senhores deputados também, então podemos dar os três. Vê algum inconveniente, podemos os três? Não vem? Naturalmente, eu não quero violentar as posições dos senhores. Perguntar não ofende. E aqui a democracia é plena. Eu já sei o que o senhor tem pressa. O deputado Santinho Pacheco não está cá? O Santinho Pacheco. Ah, pois. Não há mais pressa que os senhores têm aqui. Não posso ser o. Ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Os três requerimentos foram aprovados por unanimidade. Queria informar as senhoras e senhores deputados que o Partido Socialista já indicou o relator para fazer o parecer de ponto 3 e 4. É o senhor deputado Pedro do Carmo. Senhora deputada Bemília Cerqueira, permita-me que eu pergunte à senhora deputada Rubina Beirardo se tem alguma questão a transmitir à Comissão sobre a visita à Madeira. Não tem nada? Tem a palavra se quiser, tenho todo o gosto.
Não, o programa já foi distribuído, sim, portanto está tudo em marcha.
Está tudo nos conformes.
Exatamente, para vos receber na Madeira. Muito bem.
Muito obrigado, senhoras deputadas. Temos aqui uma informação para vos prestar. Ao senhor deputado. Temos uma informação que nos chegou da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares a informar que a terceira audição regimental do seu Ministério da Agricultura será no dia 26 de fevereiro.
Dado que coincidia com as jornadas parlamentares do PCP, dia 19. E o senhor não ouviu?
Senhora deputada, a audição regimental ao seu Ministro da Agricultura, Florestas e Meio Rural, que estava prevista para o dia 19 de fevereiro, mas aqui está 5 de março. Aqui é da Secretaria de Estado, vem 5 de março. Passa para o dia 26 de fevereiro, dado 26 de fevereiro, não é? Porque há jornadas parlamentares do... Porque há jornadas parlamentares do Partido Comunista Português no dia 19. E estava, era o que estava previsto. Aqui há um engano aqui no ofício que vem das Estados Parlamentares, que fala em 5 de março.
E o senhor Ministro também sugere a alteração da quarta.
E o senhor Ministro também sugere a alteração da quarta, a audição regimental, em vez de ser a 14/5, passar para o dia 22 de maio. O senhor, nós hoje estivemos reunião, eu queria aqui informar, que tivemos reunião e sujeito à
Então, não deve ter notado bem. A audição com o Sr. Ministro da Agricultura não é no dia 22, não está nesse período?
Não pode ser. Sr. Deputado, eu precisamente o Sr. Assessor nos informou desta data, eu como estive de manhã numa reunião de uma conferência com o Sr. Presidente da Assembleia da República.
Pois sim.
Era boa ideia. O restaurante, eu só faço questão e levanto aqui um desafio à deputada Ramina Beirado, que os restaurantes na Madeira sejam tão eficientes e que com tão boa comida como foi nos Açores, organizado pelo deputado António Ventura e por João Costa. Só, é o único desafio que a senhora tem. A sua fasquia está muito elevada, não sei se eles deixaram a fasquia muito elevada. Senhora deputada Patrícia Fonseca. Mas querem. O silêncio ao senhor deputado, eu só tenho que agradecer, não sou eu que estou com atenção, mas eu agradeço em nome de todos. Sim. Agradeço em nome de todos, dada o silêncio deles. Faz favor, senhor deputado. E cada um paga o seu, não? É que aqui o senhor deputado, o deputado António Ventura apontou quem pagava. Faz favor, senhor deputado. Faz favor, senhor deputado Patrícia Fonseca.
Muito obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, o que eu queria dizer era relativamente. Eu não sei como é que é o procedimento que a Comissão tem, ou que o senhor presidente tem, relativamente à distribuição de documentos quando chegam à Comissão. Porque ainda não recebemos, através desta comissão, um parecer do CNADES. O CNADES enviou um parecer relativamente à nova proposta do Plano de Situação de Ordenamento do Espaço Marítimo. Eu, como faço parte da Comissão de Ambiente, já recebi o parecer via Comissão de Ambiente. E esta matéria, a comissão competente é a Comissão de Agricultura e Mar. Isto já aconteceu no verão. Isto já aconteceu no verão, que saiu uma notícia nos jornais relativamente à posição que o CNADES tinha tomado relativamente à primeira versão do PSOM, e nós, deputados da Comissão de Agricultura e Mar, não tínhamos ainda tido conhecimento do referido parecer. Eu, na altura, tive a oportunidade de ligar, falei com o Sr. João Silva, que me disse que, de facto, tinha cá o parecer, mas que estava à espera da distribuição do Sr. Presidente. E aquilo que eu lhe queria perguntar, Sr. Presidente, era se, ou sugerir, era que houvesse um procedimento mais ágil na distribuição dos documentos, aqueles que não careçam de validação nenhuma de especial, porque eu posso dar um exemplo, que, nomeadamente até, ou inclusivamente até no que respeita a requerimentos, eu, por exemplo, na Comissão de Educação, da qual eu sou suplente, ainda hoje houve um requerimento, não me recordo se foi do Bloco de Esquerda ou se foi do PCP, enviado à Comissão de Educação, e que foi remetido a todos os deputados passado meia hora ou uma hora, vinha ao e-mail anexo e, portanto, percebia-se. Portanto, devia haver um sistema mais ágil, que quando é enviado um requerimento, um documento que é enviado à Comissão, que seja automaticamente pelos serviços enviados aos deputados, sem ter de ser visto pelo Sr. Presidente. Não estou a dizer, percebo que haja eventual um convite, há documentos certamente que têm de passar por esse processo, mas haverá outros que não, que são informativos. E, portanto, o que eu pedia era que houvesse esse trabalho de decisão para que nós possamos ter acesso à informação em tempo útil. Obrigada.
Senhora deputada, eu agradeço-lhe o seu alerta e respondo-lhe da seguinte forma. A prova de que nós funcionamos com eficiência é de que a senhora deputada apresenta um requerimento hoje e ele hoje já foi distribuído a toda a comissão. Nós não podemos... Discutir e votar. Nós não podemos ter sol na areia e chuva no naval. Como deve compreender. E queria lhe dizer que, se o serviço informaram dessa situação, o Presidente da Comissão, sempre que lhe chega qualquer documento, ou lhe é comunicado por telefone, eu digo para o distribuir, se sou contactado. Não sendo contactado, se me põem pela frente, também o distribuo. Portanto, nunca, eu desconheço, e faço questão que a senhora deputada ponha isto por escrito para averiguar quem é na Comissão fica com os documentos que eu não os tenho. Se há alguma falha que há, eu faço questão. Sabe porquê, senhora deputada? Porque quem está aqui de boa fé a trabalhar, muitas vezes até às tantas, já lhe respondi assim um e-mail uma vez às 3 da manhã, a senhora sabe disso,
Portanto, eu quero dizer que a ingratidão tem limites. E, portanto, eu faço questão que na comissão os serviços informem se tem alguma coisa. Se o seu assessor ou o seu colaborador, João Silva, aí informou que estavam à espera de despacho do Sr. Presidente, eu faço questão de saber qual é o documento que estava à espera de despacho do Sr. Presidente, que ele tivesse conhecimento, porque eu não tenho conhecimento de um documento na minha posse que possa pôr em causa, digamos assim, a boa informação dos seus deputados. Que esse, eu primo por isso e sou rigoroso nisso. Portanto, eu faço questão de ficar aqui lavrado em ata para que seja esclarecida toda essa situação, porque não admito qualquer dúvida respeitante àquilo que é o funcionamento da Comissão, a transparência, o rigor, a objetividade e a informação que os seus deputados têm direito. É só isto que eu tenho para responder. E, portanto, faço questão que isto fique esclarecido e o Sr. João Silva vai informar que requerimentos é que estava à espera de despacho e quando é que o Presidente da Comissão foi contactado para dar o despacho. Estamos esclarecidos? Mas eu faço questão, Sr. Deputado, eu não quero meias tintas. Faço questão que o Sr. Deputado, o nosso colaborador João Silva vai informar que requerimento é que ele tinha na mão dele à espera de um despacho. E se ele me contactou para esse efeito. Porque, de alguma forma, eu não aceito, Sr. Deputado, eu estou aqui de boa fé. Estou aqui de boa fé e com total isenção. E não aceito de forma alguma que ponham em causa aquilo que é o funcionamento, porque eu, inclusive, assim, e a senhora sabe perfeitamente, que eu respondi-lhe um e-mail às 3 da manhã. Porquê? Porque eu, enquanto que nas outras comissões só foi ouvido o Presidente, eu depois de confrontado com a situação, entendi que devia ser ouvido pelo menos os coordenadores. Tomei essa iniciativa de boa fé e fui ainda repreendido pela parte de alguns deputados, nomeadamente da senhora deputada Patrícia Fonseca. O que não é correto, porque da minha parte tenho toda a abertura, todo o esforço para que vocês tenham boas informações e possam executar os vossos mandatos da melhor forma. E hoje a senhora teve essa prova, que foi apresentado um requerimento tarde e eu mandei logo distribuir pelo telefone, não despachei, senhora deputada. Eu mandei distribuir pelo telefone, não houve nenhum despacho escrito, foi pelo telefone. Está aqui o senhor, a senhora aqui pode comprovar. E até foi distribuído, eu estava convencido que era só aos coordenadores, mas foi a todos os deputados. É que eu quero as coisas muito claras, Sr. Deputado. Portanto, estamos esclarecidos. Mas diga, faz favor.
Eu queria esclarecer, eu não pus em causa.
Não falou o nome do Sr. João. E o Sr. João falou o nome do Sr. Presidente. Só por isso.
Eu quero esclarecer. O Sr. João não disse que tinha nada pendente. E eu não disse que o Sr. João tinha dito que tinha despachos pendentes. Eu telefonei porque tive acesso. Saiu uma notícia do jornal e eu disse qual era o documento. Era o parecer do CNADES, do Conselho Nacional para o Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que fez um parecer sobre o plano de situação, a proposta de plano de situação de ordenamento de espaço marítimo no final do mês de julho, a princípio do mês de agosto. Era dia 4 de agosto, saiu nas notícias, nos jornais, a posição do CNADES. E eu precisava de reagir e achei estranho ser pública a decisão do CNADES e nós, deputados da Comissão da Agricultura, não termos conhecimento do parceiro do CNADES. E telefonei para os serviços, era mês de agosto e, portanto, o senhor Presidente, como é óbvio, no mês do dia 4 de agosto não tinha obrigação nenhuma de estar na Comissão. Eu não estou a criticar, eu só vim de uma forma construtiva pedir que fossem revistos, se é que faz sentido serem revistos, os procedimentos de forma a que os deputados tenham acesso o mais depressa possível à informação que é aos documentos que são informativos, que são enviados para a Comissão. E, de facto, eu referi o nome do Sr. João e volto a referir aquilo que eu telefonei para a Comissão, quem me atendeu foi o Sr. João, perguntei se havia cá, se por acaso não tínhamos recebido o parecer do CNADES, porque achava estranho estar nas notícias e nós não termos conhecimento, e o Sr. João disse que, de facto, tinha recebido, não sei quantos dias antes, não, se calhar podia ter sido na véspera ou na antevéspera, não faço ideia, e que ainda não tinha sido despachado. Eu presumi que o procedimento normal era despachar com o Sr. Presidente. Eu não faço ideia se é por telefone, se é por escrito. Eu também não estou a dizer que fosse ficar pendentes o mês todo de agosto. O que eu estou a dizer, e objetivamente, Sr. Presidente, é que a Comissão de Ambiente enviou, que eu tenho aqui o e-mail, no dia 1 de fevereiro, enviou para todos os deputados da Comissão de Ambiente o parecer do CNADES relativamente à nova proposta do PSOE-M. Este documento, a Comissão competente é a Comissão de Agricultura e Mares. E, portanto, eu acho estranho a Comissão de Agricultura e Mares saber deste parecer depois da Comissão de Ambiente. Eu acho que as críticas não têm de ser negativas. Eu estou a fazer uma crítica, é verdade, mas que eu entendo que é construtiva, porque aquilo que eu entendo é que Para, eu não falei aqui em falta de transparência, que fique claro. Eu não falei nunca em falta de transparência. Eu só falei em agilização de procedimentos para que nós possamos ter acesso à informação o mais depressa possível. E haverá certamente, com certeza, documentos que precisam de, porque é pedidos de convites, porque, não interessa, não faço ideia, o Sr. Presidente, assim, eu até deixei aberto, Sr. Presidente, assim avaliará, mas haverá outro tipo de documentos que me parece que seja óbvio e consensual, que quando chegam sejam logo distribuídos sem precisar de ser dado a autorização, quer seja por telefone, quer seja por escrito pelo Sr. Presidente. Era isto que eu queria deixar claro. Relativamente ao requerimento do CDS, ele não deu entrada hoje, deu entrada ontem.
Sr. Deputado, eu já lhe dou a palavra. Sr. Deputado, vai-me desculpar. Vamos culpar, e ouça-me com atenção. A senhora já soube que chegou à Comissão de Ambiente. Eu sou o presidente da Comissão e ainda não tive conhecimento desse requerimento. Ou ainda não tive conhecimento. Portanto, quero dizer, a senhora tem. É muito mais fácil falar para o presidente e não falar para outras pessoas. Eu não tive conhecimento. Portanto, se eu não tive conhecimento, senhora deputada, naturalmente, acho que o seu reparo devia ser mais genérico. Em vez de se dirigir ao Presidente, devia se dirigir a quem recebe os documentos, porque o Presidente ainda não tem. Eu quero dizer que está perto de mim, num conselho ao lado, há um bruxo, que é o de Faf, mas eu ainda não sou bruxo, ainda não consigo ter esse dom de adivinhar que chegam documentos. Eu sei que é famoso. Mas eu ainda não tenho esse dom. E, portanto, da minha parte, Sra. Deputada, devolvo-lhe com toda a frontalidade, com toda a seriedade, que quando chega qualquer documento a esta Comissão e logo que o Presidente tem conhecimento, o Presidente diz... Sra. Deputada, eu ouvia com toda a atenção. E vou ser mais conciso que a senhora. Eu digo, se me comunicam, eu digo, ponham a circular. Até lhe digo mais. Muitas vezes os documentos estão a circular e eu recebo. Quando a senhora recebe, sem saber que eles, sem ordem minha para distribuir. Porque eles já estão a circular. Porque há uma total liberdade de ação. Certo? A não ser quando, aquilo que a senhora deputada referiu muito bem, quando há matérias mais sensíveis, naturalmente o senhor assessor da comissão contacta-me. Mas outros assuntos correntes são logo distribuídos até. Muitas vezes. Sem qualquer problema. E até faço mais. Eu próprio já tenho pegado no telefone e feito contacto diretamente com os coordenadores. Portanto, eu devo... Senhora deputada, o seu reparo não tem qualquer sentido em relação ao Presidente da Comissão. Eu desconheço, portanto, falou-me agora que entrou aqui um parceiro que nada, no dia 1, eu desconheço que ele que existe. Se ele cá está, eu pergunto, e vamos aqui tirar a prova dos novos, está cá algum parceiro que nada? Senhor João, está cá algum parceiro que nada?
Temos
que distribuir. Mas eu já lhe dou a palavra. Eu estou agora a tomar conhecimento, senhor deputado.
Desculpe, está usada a palavra já há bocado e nós já pedimos a palavra.
Sim, mas está bem, mas eu já lhe dou a palavra, foi só para responder à senhora deputada. Faz favor, tem a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, senhora deputada Patrícia trouxe aqui um assunto que nos parece ser um não assunto. Portanto, eu já abordei nesta comissão o parecer do CNADS, o parecer do CNADS, salvo erro, é de data de 23 de janeiro. Só agora é que chegou a... Já estamos a 6 de fevereiro, só agora é que chegou à Comissão de Ambiente, é público, está na internet, e, portanto, é uma questão... parece-me que é uma falsa questão e é um não assunto. E, portanto, o que me parece que poderá ser interessante para o desenvolvimento dos nossos trabalhos é, se a senhora deputada Patrícia tem alguma coisa em concreto, sabemos que o procedimento administrativo tem a sua complexidade, às vezes as coisas vão mais depressa, outras vezes as coisas vão mais devagar, e acho que o cumprimento do regimento e pautar-nos pelo cumprimento escrupuloso do regimento é sempre bom nestas matérias, porque quando dá jeito não cumprimos o regimento, quando não dá jeito cumprimos, e portanto as coisas não podem ser conforme dá jeito e conforme nos apetece. E portanto o que eu sugeria neste não assunto, pelo menos com os dados que estão sobre a mesa, era que se a senhora deputada Patrícia tivesse alguma coisa em concreto de algum procedimento que possa ser agilizado e melhorado na contexto da Comissão, contatava diretamente o seu Presidente, resolvia um assunto. Se achasse que o assunto era de gravidade extrema, então traria aqui aos seus deputados e à Comissão e nós avaliaríamos em função dessa necessidade. Parece que estamos aqui, se muito sinceramente, a perder tempo com o nosso assunto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado João Dias, faz favor.
Não, Sr. Deputado, Sr. Presidente, era só para referir que quando se exige o rigor, importa também ser rigoroso. E aquilo que aqui nos pareceu, levantou-se aqui uma questão algo confusa, dúbia, e que não resolve em nada aquilo que é o decurso dos nossos trabalhos. Aquilo que o PCP quer fazer é reafirmar a confiança que tem, quer na competência e profissionalismo dos serviços que prestam apoio à Comissão de Agricultura e também no Sr. Presidente, uma vez que o PCP até agora, até à data, não identificou qualquer tipo de ocorrência parecida ou sequer próxima desta que aqui foi referida. Disse.
Muito obrigado. Sr. Deputado Lima Costa, tem a palavra.
É apenas um breve apelo no sentido de se retirar aqui alguma carga de pessoalização dos assuntos. Eu penso que nunca ninguém aqui quis pôr em causa o funcionamento e a ação dos serviços, que têm sido irrepreensíveis ao longo dos últimos anos, pelo menos desde que eu estou cá posso confirmar isso. Também ninguém quer pôr em causa, penso eu, não foi esse o objetivo, o comportamento do Sr. Presidente da Comissão, que é também irrepreensível e isento, como sempre. A questão que se coloca, se eu bem percebi, e se calhar para simplificar o problema, podíamos cingir ao problema em concreto, é se há algum tipo de documentação que possa ser distribuído quase automaticamente, sem haver este percurso, até para não ocupar tempo ao Sr. Presidente da Comissão, que tem muito que fazer, como todos nós, se houver, de facto, algum tipo de documentação que pela sua natureza pode ser quase automaticamente reencaminhado para os deputados, isso facilita-se. Se entender que não há documentos com essa natureza, então tem de se manter o sistema que está. Agora, eu não interpretei das palavras de ninguém aqui nesta comissão que os serviços tenham funcionado mal, porque isso não corresponderá nunca à verdade.
Senhor deputado, agradeço-lhe as suas palavras, bem como aos senhores deputados que o antecederam. De qualquer forma, foi aqui dito que estaria ligado para o funcionário da Comissão e o funcionário da Comissão teria informado que o assunto estaria para despacho do Sr. Presidente. E eu quis responder e respondo de uma forma afirmativa que, e se me dessem licença, gostaria de acabar, aos senhores deputados, desculpem lá, que nós, o senhor assessor está aqui ao lado e ele não precisa que eu fale por ele. No entanto, falou. E, naturalmente, estamos todos aqui assim. As palavras que o deputado Lima Costa disse e que disseram os meus colegas são simpáticas. Mas também, de alguma forma, há um ditado que diz que quem não se senta não é filho de boa gente, senhor deputado. E nós fazemos o melhor. Quer eu, quer os meus colegas, ou os colaboradores da Comissão, digam. E as orientações que temos definidas é que quantos assuntos não são assuntos, digamos, que podem ter uma avaliação mais ponderada, eles até podem ser despachados diretamente. Eu sou, muitas vezes, contactado por telefone e, de imediato, despacho. E naturalmente, por telefone mesmo. Portanto, aqui há uma simplificação de procedimentos. Agora, neste caso, em concreto, como viram, eu soube, pela senhora deputada, que estava aqui o assunto. E de tarde fui contactado pelo senhor assessor da Comissão que haveria aqui um de arrependimento do CDS. E eu, naturalmente, disse ao senhor, contacte os coordenadores e vai à Comissão. Isto foi por telefone, não há. Eu não, se forem verificar o arrependimento do CDS, não temos aqui nenhum despacho. Porquê? Tem aqui a prova aprovada que foi dada por telefone. Certo? Portanto, da nossa parte, estamos com a consciência tranquila. Muito obrigado.
Eu quero que fique claro aqui que não houve da minha parte, ou da parte do CDS em particular, da minha parte, nenhuma pessoalização de absolutamente nada. Não fiz absolutamente crítica nenhuma aos serviços da Comissão, que acho que são exemplares, e entendo de facto que lamentável todo este espetáculo à frente desta questão, porque eu apenas tentei fazer uma sugestão. E, Sr. Deputado João Castro, eu, para não prolongar esta discussão, eu vou-me coibir de fazer comentários à sua, ao seu comentário relativamente ao cumprimento do regimento, porque de facto penso que não nos leva a lado nenhum e não era isso que estava subjacente àquilo que eu disse. Não entenderam, não quiseram entender, lamento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não há mais nenhum assunto para tratar. Então terminou a reunião. Muito obrigado. E esperamos que a deputada Rubina Berardo então nos seja ultrapassa a vasquia do António Ventura e do João.
Eu já sei, mas...